Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, melhor vibe da FM. 11 horas e 4 minutos, tá começando Bola. Chegando para a graduação Unila Salle, última chance para estudar ainda nesse semestre. Inscreva-se. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E KTO.com, onde a diversão acontece. Vamos apresentar a mesa aqui desta segunda-feira para debatermos o início da decisão do Campeonato Gaúcho. Eu vou praticamente só ouvir hoje, porque eu só quero pescar as paradinhas hoje aqui.
É só o que tu tem pra fazer.
Gordo Léo! E aí, garotão, tudo bom? Bom dia, Leandro.
Eu gosto que ele já deu o ar assim, ó.
Cara, eu gostei que ele veio. Quando ele veio no programa, ele já
deu um carrinho.
Já veio que tá lavrando, né?
Deu um carrinho.
O Ortemann, né?
É, nós não temos ainda a vinheta dele como convidado.
Porque... tem o só convidado.
Aonde?
Tem não. Um convidado.
Onde é que vocês botaram isso?
Teve, tá em algum lugar. Não. Então não tem mais nada.
Prefiro pela tua voz.
Deixa eu mandar fazer uma vinheta pra ele.
Enfim, nas férias de Rodrigo. Aliás, uma salva de palmas pro Rodrigo Guas, que tirou férias na fase final do Campeonato Gaúcho.
Parabéns. Como diz o Fetter. Time.
Eu gostaria então... de agradecer o Adas, porque ele tirou férias e eu pude estar aqui.
Exatamente. César Cidade Dias, durante as férias de Rodrigo Adas, além de agora onipresente no futebol da RBS, além do sala de redação, também agora no Bola das Costas, os próximos dias. O que que tu acha disso, Pedro Ernesto?
Que legal.
Mas deveria gostar, porque temos um gremista genuíno dessa
vez. Opa! Rodrigo Adas não é um gremista genuíno?
Não, ele é, né?
Ah, bom, mano.
Ah, já teve alguém que não era gremista genuíno?
Não sabemos.
Opa!
Nesse microfone ou no do Sala? Ou no dos dois?
Lance polêmico.
Opa! Tem
Lance não, polêmico foi o pênalti que não deram pro Grêmio lá no jogo.
Mas saiu bem demais.
Não, hoje eu vim afiadinho.
E tá? A tesoura do Kahneman foi polêmica ou não?
Cartão amarelo.
Tesoura do Cânion faz parte do jogo.
A tesoura agora virou cartão amarelo. Hoje vai render.
Rafael Gomes!
E aí, senhores, muito bom dia. Vamos que vamos.
Rafael de Velho!
Tá divertido.
Vai?
Tá, hoje tá bom.
Vai ser divertido, né?
Vacininha no braço, hein, Lelê?
Quê?
Hoje tem na firma aqui, vacininha.
Marquei. Foi de tarde, né?
Não, já tô voando.
Vacina da gripe.
Ah, nós tomamos no sábado já, durante o jogo, e deu uma vacinada já, né?
Não, eu quero saber o seguinte.
Você tomou no sábado
a vacina. Quero saber o seguinte, pois então.
Fala, meu irmão.
Eu jogo bem ruim. No sábado, aniversário da minha filha, 10 anos, eu só vi...
Parabéns,
Os últimos 30 minutos de jogo eu vi. O primeiro tempo eu só ouvi pela Gaúcha. Ouvi porque eu tive que buscar um troço lá no...
Aniversário tem essas...
Tem. Sempre tem aquelas coisas da última hora que esquecem, né? Aí o pai busca.
Tipo faltando das crianças.
Os caras cantando o hino, a minha mulher chegou pra mim e disse assim, ó, tem que buscar um troço lá.
Bolo.
Ah, daí então tá, vamos lá. Aí vai lá o pai.
Buscar crianças.
Mas é pra isso que existe a Rádio Gaúcho.
Ô, Leandro, cadê a aniversariante?
Porque daí tu vai ouvindo e é uma, né? Principalmente, já falamos 200 mil vezes isso aqui. A minha geração, que é uma geração que ficou muito mais acostumada a ouvir futebol do que ver futebol.
Olha isso.
A gente
olha
tem...
Aí.
Olha ali, ó.
É isso aí,
o cara do esporte trazendo meu whey. Obrigado.
Por isso que ele se atrasou, né? Que ele tava preparando,
fazendo,
né?
Teu whey.
Pra quem não sabe, o Diário comenta a arbitragem e é copeiro aqui também.
Não caiu.
Eu tava precisando muito do Diário aqui hoje, porque nós vamos ter bastante coisa pra conversar. Então, assim, ó. Eu não vi o primeiro tempo, só ouvi pela Gaúcha. E eu quero as opiniões de vocês sobre o jogo de sábado,
ouvir. Eu adoro muito bola, porque os primeiros 3 minutos de apresentação do programa são sobre um cara que não viu o jogo.
Eu não entendi qual é o pênalti.
Qual foi o pênalti,
foram
cara?
Foram vários pênaltis.
Não. Cara, eu gosto que chegou...
E eu levanto a sério.
Cara, que chegou o Jory bem na hora que...
Ajuda o Jory a aumentar o volume. Agora ele quer pênalti numa bola fora da área.
Pênalti?
O Grêmio tá sendo prejudicado pela arbitragem do Campeonato Regional.
Ah, claro, sim. Nossa, a gente tem visto.
Estão todos contra o Grêmio.
Todos? Mas espera um pouquinho.
E o Grêmio tá vencendo, inclusive. Engraçado que no último jogo agora contra o Caxias, o Renato elogiou a arbitragem.
É que do... o Renato gosta de fazer um time.
Inclusive,
eu acho que a pauta do programa tá errada.
Vai ficar em pé, eu vou levantar aqui, Betinho.
Eu acho que a pauta tá errada do programa.
Ah, por quê?
Qual é a pauta? A pauta certa deveria ser o nó tático que Renato deu em Roger.
Isso, eu vi a tua coluna disso.
Ele engoliu o Roger.
O único cara do Rio Grande do Sul que escreveu isso, tu é muito corajoso. Tu é muito corajoso.
Eu acho que a coragem é fundamental no homem. Tem que ser corajoso.
Para um pouquinho. Ele diz o seguinte:
ô, CCD, eu e o Léo, nós temos show quinto em Canoas, no boteco, você não quer ir junto?
Ó, entendam, bah, ô meu, ele é muito bom. É que você. Não, é que você.
Eu tenho uns números do jogo aqui. Os números podem falar alguma coisa.
Não, os números, isso é coisa de geração Nutella e tu não é Nutella.
Posse de
tu
bola.
Tu não é Nutella.
59%. Não, mas tu me. Eu vou te passar os números e eu quero dizer se tu vai concordar. Dá com o César Cidade Dias.
É, o nó eu acho
que... tático, né?
Você não viu isso, não.
Olha só.
Vimos
tá
jogo...
maluco? Tu tá...
Não, é que o...
Tem certeza que tu viu o Grêmio Juventude
não,
desse ano?
Não, o CCD foi no Jacone, né? Talvez no Jacone, talvez a TV não tenha mostrado esse nó aí, né? Talvez tem loco...
É que mostrou outra parte da corda lá.
Isso, né?
É fundamental ser corajoso. E isso aí, isso eu concordo contigo. O cara tem, cara que é colunista dedicado, ele tem que ir pra dentro.
Então vamos lá, vamos ver os números.
Não adianta esse cara...
Finalizações, 12 para o Juventude, 6 para o Grêmio.
Tanto que
o perigo teve uma pra cada lado.
Tanto que eu não entendi...
No gol, 6 pro Juventude e 2 pro Grêmio.
Não, à toa que o Roger falou, eu concordo com ele, o craque do jogo foi o goleiro do Grêmio.
Escanteio!
Ele foi o craque do jogo.
Atenção, Léo. Número de escanteios.
Só o goleiro do Grêmio, Grêmio tinha
a gente vê que o time tá amarrado quando ele não consegue fazer.
O craque do jogo é o Lucianinho, que narrou pro... Deu emoção pro jogo. Que jogo!
10 escanteios para o Juventude, 1 pro Grêmio. Então agora eu quero saber o seguinte.
Tá, nosso foco não é escanteio, né? Sabe que nós jogamos bola no pé.
Sim,
né?
A gente viu chute aqui, realmente, né? Foi 3-0 pro Grêmio.
A gente tá na final. Tá, isso. E aí?
Não, é que com esses números aqui, tá difícil de entender... O nó tático.
Não, é muito bom.
Né? Essa, tá difícil.
Cara, tem um programa inteiro pra tentar explicar.
Tá difícil? Vem. Explica. Eu esperava capricho qualquer coisa, menos que vocês não tivessem visto o jogo.
Capricho. Não, vai. Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá.
Tá, vamos lá. Qual é a grande valência desse time do Juventude?
Não, valência é do
Internacional. Valência não chegou.
Valência não tá.
Marcação
que bom que o dado deles não toma um gol dele. Pressão. Pressão.
Isso.
E roubar a bola e ser reativo lá em cima.
Tá.
O que o Renato fez?
Balão.
Balão. Não vamos sair jogando.
Fez.
Não vamos.
O Grêmio tem feito isso o tempo inteiro.
Não vamos sair jogando e entregar pro Juventude o que ele gosta e o que ele fez isso com o time de Eduardo Cudê.
Vamos dar balão.
Não conseguiu se adaptar a ele.
Tá.
Vamos jogar lá pro centroavante, vamos brigar pela segunda bola. A única chance de gol real do Juventude foi quando o meu goleiro e o meu zagueiro resolveram fazer o que o Renato disse pra não fazer. Que é sair jogando. Um olhou pra um, o outro olhou pro outro.
Tava olhando pra algum lugar, Rodrigo.
Cara, quase tomamos um gol.
O pior é que essa tese CD, se tu vai pra comparar o final do jogo, o Grêmio vai embora satisfeito com o 0-0.
Claro.
Assim, o 0-0 é de toda valia pro Grêmio.
O Kaique fez cera no final do jogo?
Sim,
essa
fez cera.
Primeira organização.
Tá.
Tiramos a principal qualidade do Juventude. Isso é obra do Renato. Segunda. O João Lucas, lateral direito, é a posição mais pesada daquele time e ele ataca muito por ali. Pois o Renato botou um jogador de pé direito para marcar o Lucas Barbosa, que jogava ali, e botou o Gustavo Nunes bem avançado lá para não deixar o João Lucas avançar. Quantas certo vezes o João Lucas passou no jogo?
Poucas.
Pouquíssimas.
Uma depois que o Gustavo foi pro lado direito. Ou seja, Renato... enrolou também. Outra, querem também?
Quero, não.
Querem tá outra?
Tá, vamos lá.
Até agora tá maravilhoso.
Eu tô assim, ó. Ainda bem que eu falei que eu só ia ouvir. Renato preparou o contra-ataque. E teve o contra-ataque. Foram duas oportunidades no primeiro tempo com o senhor Pavon. Essa que você tá vendo na TV aí é uma delas.
Que se ele toca pro Vila Sante,
ele toca, essa que ele melhor toca pra dentro, faz
essa jogada,
se ele joga
essa
pro Cristal, do Cristal faz
o gol. Mas sem o Valente, Amaro,
eu sei,
gol, mas
é isso
tá
aí.
E qual foi o outro contra-ataque?
O outro contra-ataque é um pouquinho antes desse, que ele toma a decisão errada, o Gustavo tava na cara do gol pra fazer o gol, era 4 contra 2 e ele acaba...
deu um passe atrás.
Ele joga pra trás.
É por isso que não ganhou o jogo. Ou seja, Renato estudou o adversário, claro, teve humildade. Humildade, senhor Havaiano. Humildade.
É uma característica aí. Do...
Tá? Às vezes ele tem humildade.
Para um pouquinho. Vocês estão rindo.
Eu vi um comentário.
O treinador, o treinador, Tiago Ancelotti, do Internacional.
Não é lá onde?
Isso aí, respeito. Tiago
Ancelotti. Ele achou que ganharia com a bolinha dele. Entendi. E não ganhou do Roger. O Grêmio olhou e disse o seguinte: vou perder pros caras lá, certo? Então vou ter humildade, vou marcar os caras, o time de juventude é bom, o time de juventude é muito organizado.
Mas e na volta como é que vai ser?
Na volta nós vamos jogar diferente.
Por exemplo, lateral direito, lateral esquerdo vai ser o destro?
Tá, de novo, mas deixa eu te fazer uma pergunta.
Não.
Deixa eu te fazer uma pergunta, então, dentro dessa tua linha de raciocínio. Tá?
Vocês agora entenderam o que eu disse, pelo menos.
Não, tá muito boa. Na volta, o Grêmio vai jogar diferente.
Vai.
Mas se o Juventude jogar da mesma forma, o Grêmio não vai dar pro Juventude no jogo da volta exatamente o que o Juventude quer?
Tem uma coisa que o Grêmio não pode fazer. O Grêmio não pode sair jogando, porque os zagueiros do Grêmio são ruins para sair jogando. Então, regra básica quando tu tem uma dificuldade: não passa perto dela. Ou seja, o meu Rodrigo Eli, tu viu, o Rodrigo Eli é o Bressan. Os caras estão achando que não é, mas é o Bressan.
Ele abre o Bressan que fala italiano.
Acho que o Bressan foi no cartório e mudou de nome pra voltar.
Acho que se pintar o Scooby-Doo ali...
E o Walter Kahneman é um baita de um zagueiro. O Walter Kahneman é um baita de um zagueiro, mas ele tem a dificuldadezinha com a bola. Nós sabemos.
Né? Não, e agora ele já viu que pode dar tesoura por trás, que é amarelinho só. Tá de boa. Tá de boa.
Cara, eu acho que...
Não, e o pior é que ele dá a tesoura e sai reclamando da marcação da falta.
Não.
Mas quem condiciona a arbitragem é o Internacional.
Só um pouquinho, há quantos anos tu vê o Kahneman jogar aqui no Rio Grande do Sul?
Ah, cara, bastante.
Uns 10 anos por aí. Quase. Não, menos, isso. Um pouquinho. Bota uns 8. Há 8 anos ele faz isso. Não tem nenhuma novidade. Há 8 anos ele...
Ele é o jogador que mais leva cartão no Brasil.
Dá cartão e reclame e grita.
Talvez seja coincidência que depois da criação do VAR... O senhor deve fazer uma coincidência. O senhor Vasconcelos, que está entre nós, que é o meu maior desafeto nas jornadas... Nós brigamos em todas as jornadas.
Que é irreal, né? Que é irreal isso.
Antes, durante
o cara é contratado pra estudar e analisar arbitragem. Aí vem um outro cara e diz, não, o Dior não tá errado.
O Dior
tá
errado. É
inacreditável.
Mas não ser nada no lance do goleiro do Juventude.
Não, só um pouquinho, vamos começar aqui.
Lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, implantes e tratamentos capilares com técnicas modernas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. Dior e Vasconcelos.
Vamos mandar o César lá, né, o Lelê?
Oi?
O Nordelta, né?
Porra! Tem uma...
Imagina se o CCD aparece com o gramado do D'Alessandro.
Já pensou? Pegou bem ali o D'Alessandro. O D'Alessandro deve ter ido na Clínica Nordelta, né, cara? Tá bonito, né?
Mas imagina que maravilha isso.
Isso é meio estranho.
Mas vai lá, cara.
Ia ser bonito.
Mas eu não sei se...
Eu sou careca desde os 11 anos.
Imagina tu voltar com o gramado Beira-Rio, tá com o gramado Arena aí, cheio de palha.
Eu não sei se ia me adaptar com o CCD, com aquele cabelão assim, do nada, assim.
Imagina, cara.
Dior Vasconcelos.
Ia aparecer o Kiwi na... Bom,
aproveitando a tua presença aqui nessa segunda-feira, vamos começar com o primeiro, porque o César Cidadinho, o CCD, chegou dizendo que teve pênalti pro Grêmio.
Pênalti? Não. Teve pênalti pro Grêmio, Jori.
Teve uns quantos?
Ele disse vários.
É que do carro até aqui eu não ouvi o pênalti.
Ele disse que teve pênalti.
O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem, sim ou não, Jori?
Não.
Teve pênalti
claro
na marca.
Foi prejudicado pela arbitragem. O sujeito botou a mão fora da área. O goleiro.
Bom, então se é fora da área, não é pênalti.
Né? Pés estavam dentro dos pés.
Teve pênalti aquele não marcado, Jory.
Aquele lance, ele tem que dar o pênalti, porque ele derrubou. E ele tem que dar falta fora da área. São dois lances num só.
E deveria dar dois cartões.
Jory Vasconcelos, por favor.
São três lances livres, então.
Isso. O CCD veio do hospício.
Se o Diego Costa errar, ele bate a falta. Se ele errar, ele cruza.
Eu quero ver tu falar isso no sábado de redação. O que o Pedro Ernesto vai te falar?
Vai mandar ele embora.
Com essa tesezinha aí.
O que o Pedro Ernesto vai falar? O Jory não entende nada. Tu tá certo.
Não, mas olha só.
Eu sei
falando,
que o Pedro
falando
ia
sobre
falar.
Sobre esse lance.
Lance do goleiro de Juventude esse mal fora.
Será que ele ia falar?
Que tem de palhaço nessa rádio.
Sobre esse lance do Gabriel Vasconcelos com o Diego Costa, esse é um lance muito interessante porque o futebol ele estabelece algumas lendas no senso comum que elas são repetidas diante de contextos de jogadas e acabam virando verdade.
Cite uma.
O último homem é uma lenda. Porque se o cara for o último homem e fizer uma falta lá na linha de escanteio, na bandeira de escanteio, ele não vai nem levar amarelo. E ele é o último homem. Então, o último homem se estabeleceu por quê? Porque geralmente, quando um cara faz a falta numa zona frontal à área e impede uma chance clara de gol, e esse é o motivo do vermelho, ele é o último homem.
Certo.
E aí as pessoas dizem, o último homem tem que ser expulso, mas não é por isso que ele é expulso. Ele não é expulso por ser o último homem, ele é expulso por impedir uma chance clara de fazer um gol. Goleiro colocar a mão fora da área. Bom, goleiro é o único que pode botar a mão dentro, uhum, e ele não pode botar fora, os jogadores é o contrário. E geralmente, quando o goleiro bota a mão fora...
Os jogadores não é o contrário. O jogador nunca pode botar a mão na bola.
Isso. É, jogadores é o contrário. Não pode botar a mão nunca.
Ah, sei que pareceu.
Não parecia que o goleiro... Não, o jogador pode botar a mão fora da área e dentro da área.
Não, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, ó, o goleiro, quando ele coloca a mão fora da área, normalmente, ele impede uma chance clara de gol. Por quê? Porque o jogador sai cara a cara, ele sai da área, ele se atira, mete a mão na bola fora da área, e aí o cara se passa pelo goleiro e ele fica com o gol aberto. O gol aberto e mais ninguém.
E geralmente esses lances acontecem na linha frontal da grande área.
Na meia lua da grande área, na frente da grande área, e ali o goleiro colocar a mão na bola... Cara, o cara tá com a bola controlada, dominada, a direção do gol, o gol aberto, aí é uma chance clara de gol, não tem discussão.
99% das hipóteses vai ser
então, expulsão. Geralmente quando o goleiro bota a mão fora da área, expulso, porque ele botou a mão fora da área e impediu um gol, mas ele não foi expulso porque ele botou a mão fora da área, ele foi expulso porque ele impediu uma chance clara de gol. O goleiro, se ele sai lá na linha de fundo, com a bola dominada, não tem nenhum marcador perto, e ele vai lá e encosta a mão na bola, de maneira intencional... É falta.
Tem ali,
não é nem amarelo. Se o goleiro coloca a mão na bola no canto da grande área, lá perto da linha de fundo, e não tem ninguém perto, ou não tem nenhuma possibilidade de perigo,
nada. O Daronco não viu.
O Daronco errou, ele não viu o lance.
É um lance muito ajustado. Até o pulso. Não, até o pulso dele quase tá dentro da área.
Vou te contar um bastidor, então, desse lance.
O CCD, deixa eu só falar mais uma coisa sobre esse lance aí, que é o seguinte. Esse lance aí é o lance que... Tanto o Bandeira quanto o árbitro, pelo posicionamento deles, eles não têm uma visão tão boa quanto a visão da câmera. Uhum. A visão da cabine é uma visão alta, em diagonal, dá pra enxergar melhor que a bola tá fora do que pra quem tá dentro de campo na linha do gramado.
Teve uma câmera ali, enviesada que parecia que ela tava dentro.
Depois ali o Daronco, pra enxergar aquilo ali, cara, só se ele tivesse, ao invés de correr aberto na diagonal, ele viesse pra frente da grande área pra ficar mais alinhado.
Beleza, Jory. Ah, mas e pra que serve o VAR então, Jory Vasconcelos?
Essa é a pergunta.
Eu sei, por isso que eu fiz ela assim.
O VAR... Ele veio para interferir protocolarmente em 4 situações. Gol, pênalti, expulsão e confusão de identidade. Teve gol nesse lance?
Não.
Não, não, não ia ser.
Teve
gol.
Pênalti nesse lance?
Não.
Teve lance para expulsão e agora entra o debate? Não.
Não teve.
Por quê? Porque se o goleiro toca na bola fora da área com a mão, num lance que não é uma chance clara e imediata de marcar um gol...
Não é expulsão.
Se ele não toca a bola ali... Se ele toca...
passa reto, Diego Costa pega a bola.
Se o Diego Costa passa por ele e pega a bola ali, ele vai pegar a bola quase na linha de fundo. Não, um monte de zagueiro na área. Né? Sabe, é uma chance promissora. Então, por ser uma chance promissora, qual era a decisão correta do lance?
Falta e cartão amarelo.
Falta e cartão amarelo. Ataque promissor impedido por falta no lado da área. Falta e cartão amarelo. O VAR não interfere em lance de falta e de cartão amarelo.
É que eu acho que a gritaria...
Qualquer outra falta do jogo, não marcada, o VAR não interfere. Entendi. Então essa é uma falta como qualquer
outra. Mas a gritaria é porque é um lance que... Todo mundo que eu vi comentar é que parecia estar muito visível dentro de campo.
Claro.
Por isso da reclamação tão grande e tal. Eu também não acho que era para a expulsão do goleiro do
Juventude. Qual é o bastidor?
Mas eu quero ouvir o bastidor antes de falar sobre o jogo.
O bastidor é muito louco, porque a cabine da gaúcha estava exatamente atrás do bandeirinho. Exatamente atrás daquele bandeira.
Uhum.
E quando dá o lance, eu...
Tu grita?
Não tô com o microfone. Eu berro.
Tá de ouvir no microfone? Não.
Eu berro. E aí... Uns 10 caras do Juventude ficam bravos e olham pra mim. Eu disse, vocês estão brincando, né?
Os torcedores?
Os torcedores olham pra mim, tipo, pô,
aí vai berrar. Aí isso que é futebol, rapaz.
Vai berrar pro...
A cabine do Jacone é pra quem é galo.
E aí eu disse, aí uns 10 caras viram pra mim, vocês estão brincando, né? E aí não deu nada, o jogo andou. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a dar gargalhadas do erro da arbitragem. O estádio inteiro viu. Não tem desculpa pro Daronco. Eu entendo.
Tá, mas então era uma falta na linha de fundo.
Isso. Não, era uma falta na linha da grande área.
Da lateral.
Não era pênalti. Não, era pênalti. A arbitragem do Daronco tem 3 lances. 3 lances no primeiro tempo. Tu falou do carrinho do Kahneman. pois tem três lances do número 16 lá, do Jadson, que ele não dá amarelo no primeiro lance do segundo tempo.
Isso aconteceu contra o Maurício também.
Um primeiro lance
Maurício apanhou pra caralho no primeiro jogo.
Primeiro lance do segundo tempo, ele dá o amarelo.
A gente pode chegar à conclusão agora, e eu tenho certeza que o Jory vai concordar, o gauchão 2024 não é bom pra Anderson Daronco.
Não é. Não é bom. Isso é fato.
Ah, isso eu concordo contigo, Rafa.
E o critério
não é bom.
O critério dele,
ele não vai bem no Grenal, ele não vai bem...
Não, ele não vai bem sábado.
O jogo lá, ele administra grosseiramente. Ele vai não dar os amarelos pro cara. No primeiro lance, tu achou o Diori, que é o analista de arbitragem. Os lances do primeiro tempo são muito piores do que o que ele deu amarelo pro Jadson no segundo tempo. Muito piores.
Lembra como foi o cartão do Jadson?
É uma falta no meio campo de...
No Diego Costa, né?
Acima de qualquer coisa, o que aconteceu foi o seguinte. O primeiro tempo teve 11 faltas do Juventude. E o Jadson fez 5.
Imagina.
Tu não dá o cartão pra esse cara, não existe.
Então assim, tu não dá o cartão pra esse jogador. É claramente uma estratégia de... administrar verbalmente no primeiro tempo pra deixar os cartões, digamos assim, pro segundo tempo.
Tá, então agora isso não funciona,
isso
né?
Isso não é uma coisa inédita.
Não funciona o que ele fez.
O Daronco não inventou isso. Isso é uma técnica de arbitragem pra controlar o jogo verbalmente no primeiro tempo e aplicar cartões no segundo tempo. Eu sou da teoria de que se é uma situação extrema, se é uma situação que merece a aplicação, não interessa no primeiro tempo, no segundo tempo, tem que aplicar o cartão. E o Daronco acabou deixando os cartões pro segundo tempo. O primeiro tempo teve o Jadson sendo reincidente em faltas. Mas assim, não foi um primeiro tempo também, assim, que... Com entradas grosseiras, com entradas gritantes. Mas talvez pela repetição, pela incidência de um mesmo jogador fazer tantas faltas ao longo de 45 minutos.
Mas é um jogo muito ruim. Se a gente falar do jogo em si, bola.
Mas é um jogo muito fraco. Mas é que aí que tá o detalhe, entendeu?
Pra ti. O jogo é fraco.
A gente tá debatendo uma mão do goleiro fora da área.
O jogo é fraco.
O jogo foi horroroso.
Jogo ruim.
Não, o grande lance do jogo.
O melhor jogo do lance
é o Pavon, que pega a bola, dá a caneta, corta dois jogadores e não toca pro Vila
Sante. A gente tá falando
de uma jogada iniciada pelo Vila Sante que, pra mim, foi o melhor em campo e é o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Não,
pra mim, eu concordo, é o melhor jogador do Campeonato Gaúcho.
Disparado, pra mim,
o goleiro do Grêmio vai muito bem no jogo. Eu acho que passa também um pouco do resultado pelo goleiro do Grêmio. Acho que o Kaique tem uma atuação muito boa.
Ele foi bem no jogo porque ele se recuperou de uma cagada que ele ia fazer pra entrar na história
do campeonato. Ele ia entregar o gol.
Tá bem que o Rodrigo Eli não tava prestando atenção, mas antes de cobrar o tiro de meta, a bola tava rodando.
Olha. Mas tu sabe o que o Rodrigo Eli falou pra ele? Essa que é a loucura. Eu tava olhando pros dois, bem na linha, assim. O Rodrigo Eli aponta pra ele jogar a bola e vira de costas, cara.
Eu acho que não era tanto, dá um bico.
O goleiro do Grêmio é teste de cardia.
Ele era pra terminar o primeiro tempo, era o último lance do primeiro tempo.
Nada que é o que natural e normal disso.
Grêmio e Caxias, segundo tempo, ele é assustador.
Não,
assustador. O Grêmio e Caxias,
o Marquezinho é melhor que ele, então. E tem um
nós
lance.
Estamos falando.
Pra mim, a melhor chance do Juventude nem foi essa. A melhor chance do Juventude foi uma falha de comunicação. Num escanteio que o cara cobra e sobem dois jogadores do Juventude pra fazer o gol.
O cara desvia no primeiro pau e passa.
E o cara atrapalhou o outro, ele chegou a se olhar
esse,
assim.
Esse lance foi muito parecido com o lance do gol contra o Internacional no Beira-Rio.
Entraram dois caras pra fazer o gol.
Exatamente.
Só que dessa vez o cara cabeceou.
Claro que a gente vai se condicionar a falar mais sobre Grêmio, mas a gente não pode ao mesmo tempo, né, Vacina, falando sério mesmo. O time do Juventude tem jogadores muito bons. É muito bom o time do Juventude. Ele é organizado, é um time certinho, tem bons jogadores.
Ele conseguiu tirar leite de pedra com esse time aí.
É bom o time do
Juventude. E o zagueiro reserva que ele entrou foi bem, cara.
O Edson Carioca, eu tô impressionado que até agora ninguém falou que o Roger amarrou o Grêmio. Não é verdade?
Mas como não?
Não é verdade. O jogo do Inter, eu tô olhando as estatísticas aqui, tem uma estatística que tu não falou do jogo lá.
Uh-huh.
Inter de Juventude lá 0-0.
Tá.
E todo mundo falou: "Ah, o Roger amarrou o Inter do Cudeiro". O Inter teve mais posse de bola, teve mais finalizações.
Mas o Inter é melhor que o Grêmio.
O time dele é melhor que o do Grêmio.
Tá, mas só um pouquinho.
Vamos usar um critério.
Vocês contrataram isso e aquilo outro.
Mas o Grêmio não é melhor que o Juventude?
O Grêmio é melhor que o Juventude. Então,
o meu critério
é... Agora, por isso, o Juventude também tá. Então, o Juventude é melhor que o Inter.
Até as quartas de final...
Acabou de dizer que o Inter é melhor que o Juventude.
Eu achei um jogo de igual pra igual ruim.
Foi amarrado, tem uma estatística que a gente não tá falando,
que é a seguinte, tá? O Grêmio trocou 180 passes e errou 40 passes. O Juventude trocou 250 passes. 260, 270. O jogo não teve 500 passes certos somando as duas equipes, cara.
O jogo não tem nada.
O jogo não tem troca de bola, o jogo não tem nada.
O jogo é ruim assim, ó.
O jogo foi horroroso.
É o melhor time fora, né?
Eu não tô dizendo que não é estratégia.
Jory, o que o Grêmio fez?
Não, eu não tô dizendo...
Reinou no Rio Grande do Sul. Reinou no Rio Grande do Sul a ideia de que o Inter tinha tido dificuldade contra o Juventude porque o Juventude havia proposto um jogo físico. Balela! Quem propôs o jogo físico foi o Grêmio contra o Juventude. O Grêmio deixou a bola viva todo o tempo. É bola em cima, vamos brigar pela segunda bola. Todo o tempo. Não. O Grêmio propôs, o Grêmio não deixou o Juventude ter ritmo nunca no jogo. Isso é estratégia.
Isso tornou o jogo horroroso.
Ah, mas o Grêmio também não teve ritmo.
São duas verdades.
Sim, o Grêmio foi pra não jogar.
Então o Grêmio foi lá pra empatar.
São duas verdades.
Mas é isso. Mas pelo
que torna o jogo horroroso.
Sim,
são duas verdades.
Horroroso pra mim é uma análise...
É perder.
Não, horroroso pra mim já é uma análise. O futebol também aceita isso. Ele
não, também aceita. O futebol pode ser horroroso.
O jogo foi ruim.
Não, é que eu não acho que seja feio. Pra mim, quando tu propõe isso e faz o que tu propõe, tu chegou... Eu quero que o Grêmio ganhe. Esse jogo, por exemplo, o empate serviu. Eu achei o jogo maravilhoso.
Não, mas nesse ponto, o resultado, ok. Sentido, eu também concordo contigo. Eu também achei que pro que o Grêmio propôs, enfim, o empate, ok. Perder seria muito pior. Só que ao mesmo tempo a gente tem que concordar na máxima que o jogo, enquanto partida de futebol, foi uma porcaria de jogo. Então não tem nada.
Então vai ver o futebol alemão domingo de manhã. Não,
isso também.
Também.
Mas isso é outra coisa.
Mas dá pra ver os dois.
São horários diferentes.
O Grêmio se propôs a fazer o que fez e o jogo saiu rigorosamente como o Grêmio.
O Grêmio gostou de ser ruim.
Só não perdeu. O Grêmio gosta de ganhar. Não é que nem o Internacional do Tchatcho, que gosta de jogar, perdemos sabendo.
Tá, mas aí que tá.
O Grêmio ganhou, então. O Grêmio ganhou.
Não, mas é que se criou.
Não perdeu. Mas perdeu.
Não esquecendo que isso foi exatamente... Mas
não é bom. Nós não perdemos também, fomos eliminados.
Aí, tá, esse é o ponto.
Ah, vocês são vocês. Calma.
Outra coisa, em casa vai resolver. Se criou uma narrativa de que o Juventude foi superior ao Inter em três dos quatro tempos.
E foi, tanto que ele tá na final e vocês
não. Não.
Ué?
Léo... Vamos ser um pouquinho mais profundo só no debate.
Tá, vamos ser mais profundo no debate.
Se é pra debater o placar e quem passou, então a gente cancela o programa.
Cancela o campeonato.
Tá, é o seguinte, porque no segundo tempo do jogo aqui, até a expulsão do Maurício, o Inter era dono do jogo. Isso,
concordo
com você. Era dono do jogo.
Isso.
Só que a narrativa é que o Juventude foi superior lá, foi superior aqui, não foi. Foi parelho. Tanto foi parelho que, como tu mesmo disse, se empatou.
Tá, mas
não teve um vencedor.
Tá, mas Lelê, aí vamos contigo na tua tese,
pra
tá?
Mim tem
primeiro tempo em Caxias, o Inter é melhor que o Juventude.
Sem dúvida nenhuma.
Segundo tempo, o Juventude é melhor. O primeiro tempo no Beira-Rio,
Juventude melhor.
Dois tempos pro Juventude e um pro Inter.
Segundo tempo.
Segundo tempo é meio-meio.
O Inter era absolutamente melhor.
Então é meio-meio.
Então já não é três contra um.
Mas aí é dois tempos e meio pro Juventude e um tempo e meio pro Inter.
Porque tem uma expulsão, Rafael Gomes.
Mas aí tem uma tela de quê?
Lelê, nós temos que contar com ela. Ele foi expulso.
Exatamente.
É o C também.
Podemos cancelar o jogo.
Não, cara. Mas é que essa amarração que falaram que aconteceu com o Inter é mais da narrativa.
Eu, como colorado, acho que o Juventude foi melhor que o Inter na semifinal.
Nós podemos projetar exatamente o sentimento do Lelê com relação aos jogos.
Tá? A gente sempre intervalo.
Vai.
Qual é o sentimento? Por que que o Inter não foi melhor no primeiro tempo aqui? Que é o que nós temos que pensar pro Grêmio na volta.
Muito bem, já voltamos.
Podcast Romance Proibido. Os assuntos mais 18 da nossa vida. Acesse pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram.
Atlântida.
Oi? Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe da FM, tá de volta, o Bola nas Costas, chegando aqui para KTO.com, onde a diversão acontece. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Stock Center, preço baixo com um toque a mais e graduação Unilassalle, última chance para estudar ainda neste semestre. Inscreva-se!
A grana tá curta, mas você não quer perder tempo. É a última chance de iniciar a graduação ainda nesse semestre na Uni La Salle. Comece com uma disciplina e ganhe até 40% de desconto em todo o curso. É isso mesmo. Estude em uma instituição que é reconhecida pela excelência acadêmica há mais de 47 anos e com cursos reconhecidos com nota máxima no MEC. Não perca tempo. O seu sonho está a um clique de você. Acesse unilassalle.edu.br, unilassalle.edu.br e inscreva-se hoje mesmo. Graduação Unilassalle, aqui você aprende fazendo, Léo Oliveira.
Uma questão. O Grêmio embarcou hoje para a estreia da Libertadores amanhã. E um dos caras, até a foto que destaca, é Marquezine, que deve ser o goleiro titular amanhã contra o The Strongs. Isso.
É, ou ele é o Gabriel Grando ou o Thiago.
Isso, mas vai o... Mas certamente vai ser o Marquezinho, bem corrigido aqui pelo Rafael Gomes. Uma atuação de destaque dele na terça-feira, no caso amanhã, pode credenciá-lo para voltar a ser o titular do gol do Grêmio no jogo decisivo contra o Juventude? Ou será o Kaique de volta?
Mas então há uma desconfiança explícita da torcida tricolor.
Esse programa, vocês falaram que o titular era o Kaique?
Não, agora eu pergunto, porque o Marquezinho acaba sendo contratado para ser o goleiro titular do Grêmio.
Uma decisão
aí
como essa,
ele tem a
Léo?
Falha no Grenal, no gol do Maurício. Não, no gol do Alário.
Do Alário
ele tem uma falha.
É muito
e
bom,
ele
né?
começa Atrapalha. A ser discutida a
mas ele saiu
posição
tipo que
dele.
Se
sim, não, o Rato não ia queimar o cara e tirar ele, se machucou, enfim.
É, uma decisão, o CCD eu tenho mais experiência de lado, do outro lado do balcão. Mas uma decisão como essa, se o Renato toma, ele toma uma decisão de ter um goleiro titular.
Sim,
ele,
não.
O outro goleiro hoje foi pro banco, entendeu? É uma decisão muito importante pra tu tomar.
Tu tá botar na final, na grande final.
Tirar o cara da decisão que vale, do campeonato
que vale
é
ali.
Porque tu tens teu goleiro aí.
Tu tá bancando. Até porque se ele tirar o Kaique e botar o Marquezinho, o Marquezinho
acaba
passar,
o ano do Kaique.
Não, não se ele tirar o Kaique e botar o Marquezinho falhar, ele perde os dois. Ele perde os dois.
Sim, não. Ele não tem nenhuma chance do Marquezinho
jogar.
Eu manteria o Kaique na final.
Eu só perguntei, só. Não.
Eu acho que o...
Tá cagado se ele fizer isso.
Não, e o que que acontece? Vamos ser prático, né? Jogar na altitude é um terror pro goleiro, né?
Ruim, é. Pra quem tá vendo a live agora, está aparecendo ali, aliás, um abraço à galera da live, muito boa essa arte aí, está sendo exposta meia tela nós aqui no estúdio, a outra metade da tela com os relacionados do Grêmio, o Grêmio que vai com
uma gurizada.
Com gurizada, né? O Grêmio vai...
Quem não é guri é veterano. Quem não é guri já tem experiência.
Vamos montar o time.
É, Marquezinho, Fábio na direita, Gustavo Martins, Natan.
Quem é Jota Lima?
É o João Lima, zagueiro da base.
Isso. E o Wesley Costa na esquerda.
Qual idade? 20?
20. Isso. A meio campo com o Dodi.
Do Queiroz.
Dodi do Queiroz.
Natan Pescador.
Galdino, JP Galvão e Natan
Fernandes. Será que não é o Ronald, cara? Mais vitalidade?
Acho que não.
Não. Ele vai com o Dodi do Queiroz.
Eu queria propor aos mais emocionados. Tá, os mais quem sente? O cara movido pela paixão.
Sente. Feeling.
E o nosso ouvinte é um cara movido pela paixão.
Sempre.
Porque o Grêmio fez uma escolha. O Grêmio diminuiu a...
Importância.
A importância da estreia na Libertadores para tentar conquistar o heptacampeonato.
Uhum.
E essa tem sido uma discussão muito legal entre gremistas.
Vai.
E eu tenho uma posição muito particular sobre isso, que é... Eu acho que a vontade, a paixão, ela sempre precisa estar na frente. E eu vejo o torcedor do Grêmio com muita vontade da conquista do Campeonato Gaúcho. E eu gosto quando a gente quebra essa cartilha básica de... Ah, Libertadores é mais importante porque é mais importante porque é a competição. E tu permite que a tua paixão faça... defina a tomada de decisão. Eu tô muito, muito satisfeito com a posição do Grêmio. Muito satisfeito. Principalmente porque eu acredito que a paixão é o que nos mostra.
Se não fosse o Hepta, se fosse o Tri...
Talvez fosse diferente o sentimento.
É, mas é que eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte, cara. É, todo mundo sabe a dificuldade que é jogar na montanha, tá? Então, tipo assim, ó, se tem um jogo nesta fase que o Grêmio pode perder no seu planejamento, é esse.
Tu acha então, que passa por isso a decisão?
Como tu... Não, são as duas coisas. Tu tem a final, né? Tu não conseguiu abrir uma vantagem no primeiro jogo. Tu tem um adversário que já sabe que já aprontou aqui pro Inter. tu tem um jogo lá na que não é a distância da viagem pra Bolívia, não é tão longa, né? Então o Grêmio vai de voo fretado, né?
O jogo é totalmente diferente.
É duas horas de voo.
Não dá três horas de viagem.
Pois então.
O que
duas horas e meia, né? Isso aí. Vai direto. Só que o que acontece é o seguinte, cara. A gente sabe que ganhar lá é muito difícil.
O Grêmio ganhou uma vez só todos os tempos.
Não, cara, o time brasileiro...
Posso dar o outro lado agora?
O Boca Juniors ficou 50 anos sem ganhar lá, mano. Sei lá,
vou dar o outro lado como emocionado, como o torcedor que já analisou isso lá atrás. Eu fui, quando o Grêmio anunciou o time reserva, eu fui olhar a tabela do Grêmio na Libertadores. O Grêmio depois joga em casa contra o Huachipato.
Isso.
E depois são duas fora. Cara, um tropeço ali com... Ah, é difícil ganhar lá, Lelê. Mas eu acho que o Grêmio tinha que ter mandado um time misto pra tentar, no mínimo, tirar ponto do The Strongest. Por quê? Se perde lá, vai ser é obrigado a ganhar do Huachipato.
Mas joga as duas últimas, hein, cara?
Não, mas o Grêmio seria Lelê, obrigado a ganhar do Huachipato
em qualquer circunstância. Uma coisa é tu
se não ganhar do Huachipato, nem últimas... vai pra Libertadores.
Ganhar... Não, isso é verdade.
Não, nem vai pra Libertadores. Jory, tá, né? Tudo bem. Eu só tô dizendo que depois tem dois fora. Beleza, perdeu pro The Strongest, ganhou do Huachipato. 3 pontos em 6. E depois tem mais 6 pontos que tu tem que conquistar.
Mas aí tu vai com o que de melhor. Aí tu vai com o time principal.
Em casa, né? Eu coloco o sentimento
é
antes.
Fora disso. Na Argentina. E aí depois
Huachipato e depois joga as duas.
Já é vida ou morte pro Huachipato fora de casa.
É que o Huachipato, o Grêmio tem que ganhar aqui e tem que ganhar lá. Senão nem vai pra Libertadores. Não,
é que eu penso assim, ó. Eu concordo com o raciocínio prático. E dentro de uma linha natural da força da Libertadores. O que eu tô propondo é anterior a isso. Qual é a vontade do torcedor hoje? O que que o torcedor... Que é primeiro, primeira pergunta. Quem é que tem que decidir sobre a prioridade da paixão pelo Grêmio ou pelo Inter? Quem é que tem que decidir?
Como assim?
Se a gente fizer agora uma enquete aqui... Quantas pessoas estão com a gente aqui nesse momento? Uma multidão, live. Tá? Na live.
Umas 8 no rádio.
Tá?
Quantas tem?
Tá louco?
1 milhão. 13 mil? 300 mil.
Tá? Tem 300 mil pessoas com a gente agora.
Não,
tá?
Mais?
Tá? 1 milhão.
1 milhão de pessoas. Pergunta pra metade gremista o que ele quer pra essa semana. E ele vai dizer que o que ele quer é o jogo de sábado contra o Juventude. Quando tu tem essa decisão... Tu pode fazer análise técnica. Eu, por exemplo, que sou comentarista. O Diori, que é comentarista. O Diverio. Tá, beleza. Mas tem uma hora que a gente tem que permitir que a paixão vença. E a paixão do torcedor agora é pelo jogo de sábado. Não é pelo jogo de amanhã.
O raciocínio do Rafael ele é interessante. Porque assim, se o Grêmio tem qualquer tipo de problema em casa contra o Huachipato, ou daqui um pouco perde as duas fora, o Grêmio vai se complicar. Bom. Mas o Grêmio vai se complicar por causa desses jogos. E não por causa do primeiro.
Não, e tem mais eu concordo com o Jory.
Ah, eu discordo, Pra mim, Libertadores é igual ao brasileiro.
Não.
Vai levando na brincadeira os jogos iniciais.
Não, mas não é brincadeira.
E depois tu te complica.
Não é brincadeira, mas eu acho não, que, não, como não, o Jory falou...
Brincadeira pode dizer, sei, vai levando menos a sério. Ah, na estreia da Libertadores...
Mas não é menos a sério.
Aí depois chega a quarta de final. Vocês
vou te dizer,
pega um cruzamento ruim, decide fora e diz, aquele jogo lá pro The Strongest,
não.
Se tivesse empatado, tava resolvido.
Não, acho que não, cara.
A não ser no mata-mata, sempre o jogo com o The Strongest, com o Bolívar, com o Always Ready, é o jogo pra tu botar...
É o jogo que pode perder.
Não pode...
Na classificatória,
pode perder. Por exemplo, até a segunda rodada do Brasileirão, o jogo da... Bota o reserva...
Cara, se tu faz um planejamento, o César já trabalhou adiantado. Tu faz um planejamento da Libertadores, tá? Tu tem ali são 18 pontos que tu vai disputar, tá? Tu não vai considerar no teu planejamento que tu vai ganhar os 18.
Deixa eu
considerar que tu vai ganhar os 9 em casa.
E vai buscar uma coisinha
tem que buscar
fora.
Coisa fora.
Deixa eu dar um exemplo.
Dos 3 de fora, qual é o mais difícil?
Fazer
qual é?
Uns 12.
Aí o Estudiantes da Plata. Não é.
Deixa eu dar um exemplo pra vocês, tá? O Palmeiras, no ano passado, perdeu pro Água Santa a primeira partida da final do Paulista. Isso. Perdeu pro Água Santa por 1-0.
Isso.
E aí o Palmeiras tinha que jogar contra o Bolívar fora de casa.
Isso.
Botou time reserva por causa da final do Paulistão, que tinha que ganhar do Água Santa.
Perdeu
por 3-1. Ganhou por 4-0 a final contra o Água Santa.
Isso.
E depois se classificou em primeiro.
É isso aí.
O Bolívar veio no Allianz Parque, tomou 5, tomou 6.
Como é que o Palmeiras vai agir essa semana?
Quando tu fala em relação...
Boa pergunta.
Essa é uma questão.
Quando tu fala em relação...
Contra o Santos, né?
Sim, e quando tu fala em relação ao Huachipato, é isso. Se tu te complicar com o Huachipato, tu não vai fazer nada na Libertadores.
Exato.
Porque mostra que tu não tem time.
Se tu não sabe dançar, tu não vai pra festa.
Twitch Retro.
Vamos lá, tava demorando. Cadê o troço aqui?
Apertar o botão. O passado te condena. Twitch Retro.
Para a Olina, para você sentir sempre leve e sempre disposto, né? Mas quem é que não tomou uma Olina esse final de semana, né?
Eu não tomei bebendo.
Então, tá, mas e a comilança?
Ué? Como? O lance do final de semana?
Não tem também.
Toma olhinha.
Tu não teve, tá?
Não, fica ali depois ali. Fica mais jiboia depois da comida.
Eu tomei uma olhinha.
Mas a prateleira de cima ali de casa é só olhinha.
É? Bota na geladeira. Bota na geladeira, geladinha.
O que eu acabei de falar?
Falou na prateleira?
De cima? É, geladeira, desculpa.
Ah, tá. Vamos lá, Léo. Pra Olina, então.
Você será aqui nesse programa que apenas os gremistas falaram que o Inter era o Real Madrid do Sul.
Não, foram vocês que inventaram.
Vocês disseram que foram os gremistas, correto?
Que inventaram.
Foram os colorados que criaram isso. Tanto que aqui, ó, @Guga_Figueiredo, que não botou o ozinho.
Figueirense?
Ah, de Figueiredo, ele faltou só o O. Ele compartilhou uma informação do @DiarioAs, falando que o Inter negociava e o Zenit ia fechar com o Inter e não com o Real Madrid, porque o Real Madrid monitorava Robert Renan. Só que quem contrata o Robert Renan é o Internacional. Aí ele coloca: o Real Madrid do Sul chapelou o Real Madrid da Espanha. É tri ser de Inter.
Tudo bem, é uma ironia, mas tudo bem.
Mas é boa.
Claro.
É engraçado.
Principalmente o resultado disso.
Esse tweet envelheceu mal pra caramba.
Não, ele envelheceu.
Meu Deus do céu. Ele não tem nada assim que tu pegue e tu salve agora. Nada.
Não tem nenhuma vírgula que salve, né?
Eu não sei por que eu tava...
E agora em Madrid tem algum cara que olhou aquele lance e pensou... Ufa, ainda bem que não veio.
Eu não sei.
Mas lá, ele não bate o pênalti.
Primeiro, ele não bate o pênalti.
Começa por aí.
Porque eu tava na cabeça que o jogo do Inter era na quarta. Não sei por quê.
Terça-feira.
Mas amanhã. Então
7
é.
7 horas.
Inter 7 e Grêmio às 9.
Isso.
Então amanhã.
Amanhã é serviço completo.
Que loucura, cara. Eu tava 7, na cabeça 9, que era na quarta-feira, cara.
Contra o Belgrano, Lelê. O Belgrano estreou o treinador novo no final de semana e ganhou.
Mas
até o Belgrano não ganhava, ganhou do Tigre por 4-1 no Campeonato Argentino, fora de casa.
Amarrou o Tigre,
mas não deve ter todos os titulares.
Tem um jogador que se machucou feio, né?
O melhor jogador. Fez dois gols, se machucou, teve uma lesão.
Foi aquele que o Bugarelli falou aqui?
Esse é o Passerini.
Fez
um dos gols. O cara rompeu o ligamento cruzado. Tá fora.
Esse
tá
maluco aí, o Passerini, ele fez 5 gols nos últimos 6 jogos.
É, o cara é goleador.
O Bugarelli falou dele que semana passada.
Ele jogou pelo Palestino contra o Inter e fez um gol.
A pouco a gente estava falando da paixão do torcedor e a opção. O Lelê definiu o programa. Ele definiu a relação do Inter com o jogo de amanhã. Ele não sabia o dia.
Não.
Eu só me confundi.
O
torcedor internacional só tá pensando no Grêmio agora. Que é o que pode fazer.
Então, o Inter é a sete.
Sabe tudo, só tá pensando no
Grêmio.
O Lelê não sabia a data do jogo internacional.
Eu anotei errado.
Tu tá querendo insinuar que o Inter está priorizando a secação do gauchão?
É óbvio!
Claro!
É
sempre!
Óbvio.
Sempre! O é Inter mentiroso!
Tá de olho. Já estão criticando. Aí o esse aqui.
É mentiroso, cara. Colorado, é mentiroso o cara que fala que não seca.
Colorado,
cara.
Mas daqueles colorados genuínos, aquele que vai.
Que
lá
ficou na anos segurando.
Eu tô achando.
Atrás da goleira da Arena.
Eu tô achando lindo que até agora.
Olha, cara, o cara viveu anos 90, é colorado raiz.
Já ouvi umas rádio ontem, já ouvi rádio hoje de manhã. Cara, ninguém falou ainda que o Grêmio foi amarrado.
Mas não foi! Foi o Renato que traçou a estratégia.
Também não foi.
O Renato amarrou o Juventude do Roger. Mas vocês vão olhar.
Tá ouvindo um pouco o rec.
Tá na Grenal, tu vai ver. Grenal?
Não, eu até botei na Grenal hoje uma hora de manhã, mas, cara, uma sequência de ouvinte ali falando, uma hora.
Faz um programa 5 horas, 4 vezes, tu não botar ali.
Eu boto até o mímico na live. E eu gosto do áudio.
E aí, beleza? É o seguinte, ó. Vai, não dá mais pra aguentar esses gremistas. Vai, esses gremistas só falam do Renato. Vai, muito chato. Vai, ó, manda um abraço pra galera aqui da Restinga.
Não, o que mais me irrita é os caras uma hora debatendo o Inter. Aí vamos com o áudio. Esse programa não fala de Inter. Falando de Grêmio.
Eu não sei se vocês viram ontem, mas eu acho que foi o único jogo que eu consegui ver inteiro no final de semana.
Santos
e Palmeiras.
E o Gato Preto.
Santos e Palmeiras.
Cara, eu fiquei entre o jogo e o Raul Gil no Hulk.
Mas o jogo foi
Nessa divisão
o jogo
aí.
Do final de semana foi o jogo do Vitória com o Bahia.
Isso.
Que loucura que aconteceu lá, né?
Final de semana.
Que loucura, né, cara? E o jogo que tinha maior expectativa, 0x0 horroroso, né?
Tava dois. Qual?
O que aconteceu no Bahia que eu não assisti?
Ah, foi parelho,
Vitória ganhou de novo. Tava 2-0 pro Bahia, gols do Tassiano e do Cauli, e o Vitória virou os dois gols no segundo tempo.
Ah, o time de showball do Vitória é show,
o Vitória
cara.
Cara, mas atrás. É de novo, no primeiro clássico do ano, já saiu também perdendo de 2-0 e virou pra 3-2.
Fenômeno aí, ó, Léo Gamalho.
Aí teve um outro clássico que o Bahia virou. E agora é esse outro que parece ter sido um bom jogo, que eu obviamente não vi, foi no mesmo horário do jogo do Grêmio com o Juventude, foi o Atlético e Cruzeiro. Tava 2-0
pro
Atlético.
Ah, e o Cruzeiro empatou na última bola.
E o Cruzeiro no último
lance. E um golaço.
O Cruzeiro ainda não perdeu, cara.
No é verdade, no estádio novo. Estádio novo, né?
Hoje o jogo de volta no Mineirão.
Tu entendeu a estratégia hoje. Tu viu que quando eles começaram a falar no Inter, a gente logo mudou o assunto.
Não, mas é que não tem assunto, quem não joga, áreas, não tem.
Só que,
querido cara, por que vocês estão aliviados, né? Inter, eu tô vendo, tu quer falar do Inter.
Tu tá aliviado que não é o Inter na final.
Fala, ele vai ficar amanhã e não vai falar de Inter.
Sabe,
deixa o CCD falar de Inter, quer falar de Inter.
Sabe que eu sou um cara sincero, né?
Vive de
Inter. Eu tava todo borrado.
Mas eu sei.
Eu todo borrado. Imagina tu perder o Hepta pro Inter.
Ah, não, isso aí sim.
Seria terrível.
Não, mas isso aí é óbvio.
Já aconteceu uma vez.
Ninguém vai querer pegar...
Lembra do Grenal do... Acho que era do Alex Rossi, não era?
É.
Isso mesmo.
O menino de Cacequi! O Grêmio ganha 6, aí o Inter vai lá ganhar 1, depois o Grêmio ganha 5. Isso,
o Grêmio
ganha
mais.
Um negócio assim? Não.
O Grêmio pode ser biepta agora.
Tem a história lá da década de 50, 60, sim, que é 6... O Inter ganha 1 e o Grêmio ganha 7.
Sim, de 13. Mas tem também aquela que 13 títulos, o Grêmio ganha 12, né? O Grêmio no meio perde 1.
É esse aí. Você acabou de falar.
Não, é que ele falou... Não é esse. Ele falou que o Inter ganhou 6.
Não.
Então Grêmio, eu entendi errado.
Eu gosto quando o ouvinte premiado, ele é imediato.
Mas foi aí, eu entendi ele falar que o Grêmio ganhou 7 e o Inter 6. Foi o que eu entendi.
O Grêmio na sequência do 7 depois, eu preciso dizer, né? Na sequência do 7, o Inter ganha 8.
Isso. Sim, é a
maior... Só que o Inter esse ano, o Inter o Inter acabou fechando, independente da vitória ou não do Grêmio, o Inter fecha o maior período sem conquistar o gauchão da história. Né?
Do Inter.
Do Inter, porque lá tem o Novo Hamburgo primeiro.
Sim.
O Inter ganhou o Grêmio 6,
o Grêmio quebra o Novo Hamburgo 7, ganha 7. E agora o Grêmio tem 6, pode fazer a 7.
O Grêmio tem um gap de sem gauchão, se eu não me engano, é 12 anos. Lá nos anos 20 e 30 lá.
O Rolo tinha uma classificação e tal.
Era campeão estadino, aí ia pras regiões.
E no esporte náutico, que o mesmo cara invade o campo duas vezes fumando um negócio.
O cara tava...
Vocês viram isso?
Não. Mas como assim?
A primeira é o Lolo.
Entra tipo o Sideshow. Sabe o Sideshow Bob? Tá? Ô meu, e entra o cara. Não é que ele invade o campo. Ele entra caminhando, velho. Caminhandinho, Valderrama.
Varejão, Anderson Varejão.
Ele anda com a mãozinha na boca assim. Aí, meu, vem a polícia, tira o cara de campo.
E deixa no estádio, pelo menos.
E dá 10 minutos, ele entra de novo fumando um bagulho.
Mas o que aconteceu? Que
o mesmo
a
cara
deixou escapar?
O mesmo
cara,
assim, cara, entrou o Valderrama em campo.
Fumando um negocinho.
É o Valderrama desenhado, caminhando primeiro com a mão
magrão,
na boca.
Magrão, assim.
Como se tivesse alguma coisa na mão.
Sim,
dando uma respirada. É. Aí ele gentilmente
dando uma cafungada, né?
Mas ele foi gentilmente ou deram já uma pegadinha nele?
Não, se ele tá caminhando,
foi tudo gentil.
Não.
Ele também invade o campo de qualquer jeito. Sabe? Ele não invade o campo.
Ele achou que tava indo pra casa.
Alguém falou, irmão, não é por aqui o caminho.
Alguém falou pra ele, meu, se não tivesse esse estádio, cortasse o caminho aqui, tu chegava em casa mais rápido. Aí ele foi caminhando.
Eu vou por aqui, então.
O maconheiro, ele não faz tumulto.
Não faz.
Já viu briga em festa de maconheiro? Não, os caras estão ali sentados.
Ninguém sai no soco no reggae.
E é engraçado, porque tá 2-0 pro Sport contra o Náutico.
Fecha o pau no show do Planta e Raiz. Não tem, cara.
Foi engraçado.
Amanhã também...
Não fecha o pau no show de reggae.
Na Libertadores, é verdade?
Não tem briga.
Metal também não.
Não,
aqui, ó. Não?
Por que não?
Show de heavy metal não tem.
Porque todo mundo já dá um socão na hora da roda punk
pegar,
ali.
Pode então... pegar os históricos do Rock in Rio, as noites que tem menos ocorrências policiais são as noites de heavy metal.
Mesmo.
O metaleiro, ele gosta de se choquear entre eles. O metaleiro nem tanto, o punk, mas gosta
mais roda punk.
Tu bota energia ali, velho, tu não tá preocupado com os outros.
Claro,
tu
é abraçado com o cara depois.
Nós tinha que fazer a roda punk no bola, assim, ó. Um minutinho sem perder a amizade.
Isso. Não dá, no primeiro segundo você tá...
Mas vamos esperar lá
depois. Tu foi dar um chute de canhota na HD outro dia e lesionou a coxa.
CCD,
cadê esse vídeo?
CCD, eu vou te dar uma barbada pra tu ganhar um dinheiro amanhã na KTO. Vou dar uma barbada pra tu ganhar um dinheiro amanhã no jogo do Grêmio, tá?
Vai.
Sem clubismo. Primeiro escanteio é do The Strongest. 1,38.
É verdade.
Tá. Nós já ganhamos aqui umas 10 vezes isso aí. Lá no morro, sempre o primeiro escanteio do time da casa.
É, como é que eu, isso aí é jogar contra o Grêmio, né?
Claro que não.
Não, a zaga pode passar.
Tem que ser.
Primeiro escanteio. Vai ali, tá?
Mas se o Grêmio toma um gol de escanteio, ia ser
bonito. Eu tô vendo
um bom momento.
Tô vivendo um bom momento com a KTO. Fiz uma acumulada hoje.
Hoje? Hoje? Tem jogo hoje.
Não, é que eu gosto de jogar jogos.
Ele joga no japonês.
Hoje tem a Itália toda.
Vitória do Auckland City.
Opa.
Meu Deus. Vitória do Birkenhead. Vitória do Western Suburbs. Que time bom esse
aqui. Se juntar o CCD...
Mais de 2,5 gols num jogo lá de maluco. E a vitória do Bolonha. Joguei 10 pilinhas, botei 182.
Bolonha já acabou, tem que ver até que foi aí. Porque
ele acabou de dizer que ele ganhou?
Não.
Então vou dizer. Mais um.
Não, ele disse que fez uma acumulada pra hoje.
Isso, com o Bolonha.
Ele já ganhou. Ele acabou. Ele levou
a ganhou. Não, é que o Bolonha tava jogando...
Mais um ouvinte pra mim.
Ganhou 3-0.
Ah, então beleza. Então parabéns.
Ele tá dizendo o Bolão que ele ganhou.
Já temos as odds para a final do Campeonato Gaúcho. Opa, de volta.
Vamos ver o...
Grêmio, assim, ó. Agora tu vai assumir o favoritismo, Léo Oliveira.
Vamos ver.
Grêmio, 1,33.
Aí, meu saguzão.
Juventude, 8,50.
Empate,
4,50.
É forte. Pra ser campeão,
pra ser campeão.
Não, não, não.
É só pra jogo.
Pra ser campeão, não tem.
Não tem ainda.
Isso aqui é o do jogo, tá? Já tá aqui as odds.
Bota uma coisinha no Juventude, então.
Calma. Não. Sabe como é que funciona? Pra amanhã na Libertadores, The Strongest, 1,61.
Favorito.
Empate, 4,33. Grêmio, 5.
Assim, favorito é o The Strongest.
Óbvio,
é
o time que o Grêmio mandou.
Tá boa essa de botar.
Mas isso que eles nem sabiam quem quer jogar.
Não, mas é que lá na altitude eu acho que sempre quem vai é
o azar. Então,
tem uma odd boa aqui, ó.
Amanhã é a redenção do Galvão, hein?
Milionários e Flamengo.
Flamengo tá pagando dois,
hein? Baita odd.
E o Flamengo vai mandar todo mundo porque já encaminhou o título no jogo de
dia. O Flamengo já foi campeão.
Deportivo Tátira e River Plate. River Plate pagando 1,44.
Tá bom também.
Boa odd também.
Se bem que o River tá numa draguinha, né, Lelê? Perdeu sexta-feira.
Mas enfim. Mas vamos no Flamengo aqui. É só de dois. E na Sul-Americana, amanhã, o Inter, Belgrano 13,40, empate 13,40 e Inter 2,14.
Oh, tá bom, hein?
Tá.
Amanhã devemos ter o ataque Valência e Borrena.
Será?
Tem o Corinthians estreando amanhã também na Sul-Americana contra o Racing Clube de Montevideo.
Ah, campeão neutro, dá pra ir?
1,8 Corinthians.
Tá bom, hein?
Atlético Paranaense contra o Ameliano. Me desculpa, não sei de onde é o Ameliano.
O Atlético Paranaense tem um porém. Ameliano, que tá disputando a final do Campeonato Paranaense.
Como é que foi o primeiro jogo?
1-0 ganhou, fora.
Fora?
Fora. Ah, 1-0 fora.
Onde é o Ameliano? Tem que saber onde é que é. Pra saber quanto é que é.
Ameliano que era time de verdade, né?
Que beleza.
Bom, amanhã a gente esmiuça a KTO aqui, porque amanhã, então, como falamos, tem muitos jogos amanhã de Sul-Americana.
Fazer uma acumulada dos favoritos.
Boa, boa, porque amanhã a gente tem aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 jogos pela Libertadores.
O jogo do Ameliano vai ser no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção.
Barbado. Então aqui, ó, tem 10 jogos amanhã, 5 de Sul-Americana e 5 de Libertadores, pra gente fazer uma rica acumulada amanhã. E a gente esmiuça também mais algumas coisas do campeonato gaúcho. Vamos falar uma coisa sobre as outras finais também.
Tem alguma coisinha hoje ou não? Pra nós dar uma brincada.
Agora
de
tarde,
Milão, de tarde.
Itália.
Agora de tarde tem a Inter de Milão.
Hoje é rodada no campeonato italiano.
Contra o Empoli.
A Itália para na Páscoa e volta.
Lecce-Roma. Tem uma coisa de Premier League hoje também?
Não, tem Championship.
Championship. Que é a segunda. Aliás, o Leicester, cara.
Tava jogando.
O Leicester tava 18 pontos na frente e já não tá mais liderando.
Botafogo.
Os caras querem acabar comigo.
Quem é que vem aí? O Leicester ganhou, Lelê. 3-1.
Tá ganhando?
Hoje, ganhou hoje.
Ah, então dá. Beleza. Vem aí.
Quem é que vem aí?
O melhor de todos eles. @realfetter. Não segue ainda? Segue lá. @realfetter. E o Bola volta amanhã ao meio-dia. De hora, tu não vem amanhã, né?
Às 11 a gente volta.
Amanhã não.
Tô só na segunda aqui, né?
Amanhã é às 11 o programa, não é meio-dia.
O que eu falei?
Às 11, a gente volta amanhã meio-dia.
Eu tô dizendo que a gente volta amanhã meio-dia.
Ah, não, a gente volta amanhã às 11. Quem volta amanhã meio-dia também é @realfetter.
Com o quê?
E amanhã é aniversário pra Timbado. Com o Discordão.